Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença mais do que ilustre. Eu estou com o Douglas Moraes, da Ourolux. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
A gente tem uma pergunta clássica aqui no podcast, que é: quem é o Douglas na fila do pão? Se apresenta para a galera.
Bom, hoje eu tenho... O Douglas tem 53 anos, né? Sou mineiro, nascido no sul de Minas, aqui perto de Posto de Caldas, na cidade de Cabo Verde.
Cabo Verde?
Cabo Verde. Você não conhece. 50 quilômetros de Posto de Caldas, do lado de Muzambinho. Meu pai era ali da região de Muzambinho. Mas vim para Campinas com 4 anos, né? Fui praticamente criado em Campinas, estudei em Campinas, comecei carreira em Campinas e começou uma família mineira tradicional, de 8 filhos.
Oito filhos?
8 filhos, né? Éramos em 8 irmãos. Hoje tem só 6, né? Mas...
A galera fazia bastante filho antes, né?
Meu pai, cada viagem era um filho que eu dava meu filho.
Legal. Isso é do sul de Minas, sul. É perto de Muzambinho, né?
Passando Posto de Caldas, Botelhos, aí já vem Cabo Verde.
E deu tempo de conhecer o carnaval lá de Muzambinho,
né? Pior que não, né? Que eu vim pra cá cedo, tem alguns parentes ainda, tem uma irmã que mora em Botelhos, mas vou muito pouco pra lá. Então, mas é uma região boa, uma região de montanhas, o café, o melhor café do Brasil tá lá, modéstia à parte.
Então, com certeza. E tem a Serra da Canastra, tem o Queijo da Canastra em Minas.
Aí já é um pouco mais próximo ao Triângulo Mineiro, mas é uma região muito boa. Queijo Minas é muito bom, seja queijo meia-cura, natural, qualquer tipo de queijo, o Queijo da Canastra é muito bom.
Acho que qualquer comida do mineiro fica melhor. Qualquer coisa que o mineiro faz de comida...
Uma comida mineira é boa.
Não sei se é o clima, putz...
Acho que a culinária brasileira é muito rica, né? Mas a mineira também é bem, bem completa, assim.
Acho que a mineira é a melhor. Uma vez eu fui para Minas, aí eu tava numa casa, assim, bem num centrinho, assim, e tal. Aí tinha uns caras num bar... Aí eles estavam fazendo churrasco, só num espetinho. Assim.
Certo.
Aí eu tava deitado na cama lá, senti o cheiro, falei, que será que é isso, né? Aí fui lá, eles fizeram, sabe aquele queijo bolinha?
Sim.
Com uma fatia, assim, era uma, tipo um medalhão com uma fatia de bacon.
Uhum.
Meu Deus, aquilo era bom demais.
Fica. Tem as comidas tradicionais, né? O frango, o quiabo, o giló com fígado de boi, coisas assim, não só do sul, mas principalmente BH, essas regiões, muitos bares, cachaças boas, né? Café bom.
Bacana. E aí depois você veio para Campinas.
Isso, que você fez? Para Campinas, fiz estudo, primeira formação foi técnica, né, em eletrotécnica, no colégio Metuquilino, depois fiz engenharia na PUC, e comecei a me especializar, mas nunca trabalhei na área técnica, sempre mais na área comercial.
Uhum.
E comecei na área comercial mais tarde, à frente, quando eu trabalhei na Nextel. Aí fui transferido antes da Nextel pela ESSO, trabalhava na ESSO quando ainda tinha operações no Brasil, para Bauru. Aí fazia todo o interior de São Paulo, fiquei 13 anos em Bauru com a família, aí voltei para Campinas fazem 6 anos. Voltei para Campinas, mas hoje estou praticamente morando em Poços de Caldas, em São Paulo.
Em São Paulo. Cara, a família do meu sócio aqui, do Richard e do Luiz, são de Bauru.
Ah, de Bauru?
Vieram de lá também.
Porque morei 13 anos em Bauru.
13 anos?
Tem uma filha que mora lá ainda. Filha e um netinho que moram lá.
Bacana. É uma cidade gostosa também, né?
Boa, cidade boa. Quente, mas muito boa.
Por aqui é tudo quente, né?
É, bem quente.
Aqui, Indaiatuba, parece que tem um sol para cada um também, né?
Indaiatuba é bem quente, e Salto, Itu também, muito quente aqui na região. Né?
Legal. E aí você saiu da faculdade, é um filho da PUC, né?
Um filho da PUC, exatamente.
Depois que saiu de lá, o que você foi fazer a primeira coisa? Estagiou com o quê?
Eu estagiei na CPFL, na época, antes dela ser privatizada, estagiado. E logo em seguida eu entrei na Maxol, uma antiga, uma joint venture de café solúvel, que ficava aqui na Fazenda Bradesco, onde hoje é o Swiss Park, ali na Anhanguera.
Ah, sim.
Entrei, trabalhei na área comercial, mas compras, né? Era compras técnicas, fiquei por um período. De lá, trabalhei, ela vendeu as operações aqui no estado de São Paulo, quando começou aquela guerra fiscal. Aí o estado do Paraná fez uma atração, um incentivo fiscal. Ela acabou indo para Cornélio, fechou as operações aqui em Campinas, e foi para Cornélio, onde é do Grupo Iguaçu, está lá até hoje. A Max Hora é só café solúvel exportação. O outro era do Marubeni japonesa com a Coca-Cola planta. Então, era só produto de exportação, não ficava nada no Brasil. E lá fui para uma distribuidora da BR, uma parte de lubrificantes.
O Grupo Iguaçu, não sei se você tem esse conhecimento, mas era de uma família lendária, que era o do Coronel Amazonas. Você já ouviu falar disso?
Não sabia. Não? Porque quando eu trabalhei lá, já não era mais nacional. Não era mais, mas já, o Marubeni já tinha comprado.
É. Eu não tenho plena convicção disso, mas tenho um... A família da minha mãe é de Porto União, que é a divisa de Santa Catarina com o Paraná.
Ah, legal.
E lá passa o Rio Iguaçu também. Uhum. Então tem algumas lendas lá. Teve até a Guerra do Contestado, que foi entre na divisa, né, do Paraná com Santa Catarina, que foi
Entendi.
Ali. E aí tinha um andarilho, assim, um cara que era meio messiânico, assim.
Uhum.
E ele chegou na cidade e o único cara que deu um lugar para ele ficar foi esse Coronel Amazonas.
É.
E aí o cara falou, tudo aqui nessa cidade vai alagar e só a casa do Coronel Amazonas lá vai alagar. E aí alagou a cidade e só não alagou lá.
É.
E aí tem as lendas desse cara e tal. E aí teve uma guerra que, putz, você não, estuda na história.
Assim, eu não conhecia essa história.
É legal pra caramba. Você foi lá, tem o patrono da aviação brasileira.
Que legal.
Esqueci o nome dele, tem um sobrenome em alemão, né?
Uhum.
Foi o primeiro cara que voou no
Brasil, sim.
É uma história legal, assim.
É uma história legal. Então, fiquei na Maxol, se não me engano, 4, 5 anos. De lá, eles fecharam a operação em São Paulo, foram para Cornélio, né? E de lá eu entrei na antiga Emílio Pieri, aqui em Campinas, que era a Ciber, né? Que foi no distrito industrial, que é ingredientes para a indústria alimentícia, para sorvetes, food ingredientes, né? Essa parte. E ela foi comprada em 2001 pela Kerry, né, uma empresa líder mundial em bebidas lácteas, até hoje. Aí eu trabalhei, fazia os estados, a região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas. Fiquei por um período, até que eu saí, e logo em seguida eu entrei na ESSO, nessa Brasileira de Petróleo, do grupo ExxonMobil. Entrei como relief, né, parte cobrindo férias dos gerentes de território, e logo em seguida fui transferido para Bauru, aí fiquei 13 anos lá.
É, 13 anos na ESSO.
Fiquei na ESSO por 5 anos, eles venderam a operação, a ESSO acabou a operação no Brasil, ela vendeu para a operação dos postos para a Cosan, na época, eu saí nesse período, e logo em seguida a Nextel, na época ainda do PTT, da NII, estava montando operações, abrindo o DDD14, e eu assumi lá para abrir o DDD14 no canal indireto e direto, né, nos dealers. Fiquei 2 anos, só que realmente a parte de vender serviço, telefonia, é complicado.
Uhum.
Né? Aí, coloquei no mercado, aí apareceu uma oportunidade na Intral, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, parte de luminárias, de reatores, parte de eficiência energética. Foi uma grande escola para mim, aprendi muito lá com o pessoal, abriu muito a cabeça. Fazia o estado de São Paulo e as divisas, né, com o estado do Paraná, norte do Paraná, sul de Minas, Triângulo, e o sul, um bolsão ali do Mato Grosso do Sul.
Uhum.
Fiquei também praticamente 5 anos, aí veio a oportunidade da Orolux, onde eu estou aí há 11 anos já.
Caramba, 11 anos.
11 anos de Orolux.
Você comentou da Nextel, do jeito que a Nextel chegou também ela sumiu, né?
Foi, na época, lembra, era uma... Era até uma parte assim de estilo, né? O PTT, o rádio, né? Era uma novidade assim fantástica, todo mundo queria ter. E era um absurdo, porque era a telefonia mais cara e a pessoa ainda não tinha o equipamento, ela alugava o equipamento ainda.
É verdade, bem no comecinho.
Mas era um status, né? Você ter o rádio, ter os aparelhos dela, né? Era bem bacana, só que durou pouco.
A Vivo depois lançou um rádio também, né?
Mas não era no mesmo sistema, né, do Nextel. Simulava um rádio, mas não era um rádio. Né?
Ah, é?
É um pouco diferente.
Era roubado, né?
Era um sistema similar, mas não era o rádio como era assim, o da Nextel.
Eu lembro que uma agência chamada Loduca, que atendia a conta da Nextel,
isso.
E eles tinham, se não me engano, era 10% da verba de mídia que os concorrentes deles tinham. Então ele tinha que ser muito criativo e eles criaram aquela série de comerciais.
A pessoa caminhando e falando, era bem legal. Aquela comercial, acho que foi uma sacada muito legal na época.
Então o cara gastava pouco, só que a inserção deles era mais rápida, acho que era de 15 segundos, se eu não me engano, não tenho tanta certeza também. Só que a mensagem era muito mais profunda e acabava funcionando e putz.
Não, e deu assim, deu uma adesão absurda, né? Onde eles. Aqui eles não tinham abrangência nacional, né? Eram algumas regiões. Mesmo na região lá do DD14, era mais Bauru, começou alguma coisa Marília, aí foi. Acabou não dando mais certo, né? Acho que. Depois que teve a abertura da telefonia no Brasil, os custos começaram a cair muito e o custo dela era muito alto, né? Operacional, aluguel de equipamentos. Uhum. Aí realmente, aí veio o 4G na época, aliás, o 3G, depois o 4G, aí realmente.
E você acha que foi o WhatsApp que matou?
Pode ter sido. Talvez nem tanto, porque era um outro objetivo, a rapidez, né, do rádio. Qualquer lugar do Brasil, do mundo. Mas sabe, você chamar o ID da pessoa, clicou, você já estava falando com ela, né? Então, e com uma velocidade absurda, uma qualidade muito boa de sinal. Uhum. Onde tinha as torres deles, as antenas. Mas eu acho que foi mais a custo operacional mesmo em relação aos concorrentes, as grandes telecom, né? Tipo, na época, Vivo, Tim, Oi, que estava muito forte, né? Claro.
E a galera deu uma enjoada também, eu acho. Porque você não respondia. Você não tinha mais vida, né? O cara te achava em qualquer lugar, a hora que ele quisesse.
Clicou,
você não atendia, ele mandava aquele alerta. Pé.
Você não conseguia nem silenciar, né?
É verdade. Negócio chato, né? No final das contas, fica.
Não, aquela foi que era mais pro uso corporativo, comercial, mas aí começou a ir para pessoas físicas também.
Eu lembro que eu tinha, e aí tinha um cliente lá que era de um. Enfim, não vou expor o cara. Mas, cara, o cara me mandava mensagem, tipo, me chamava 10, 11 horas da noite. Ô, tive uma ideia aqui. Porra, anota aí, você me fala amanhã, depois, né? Você fala.
Não, era bem assim, invasão de privacidade total, né?
Não tinha. Tava jantando com a patroa, daqui a pouco o cara me chamava você no meio da janta. Fala, putz, de novo.
Verdade.
Mas, bom, foi uma época, né? Uma época legal. E aí você foi pra Caxias do Sul? Ou não?
Não, morando em Bauru, eu comecei como interior de São Paulo pela Intral, no interior de São Paulo depois assumi todo o estado de São Paulo e essas divisas com os outros estados que eu falei aí. Então fiquei lá 5 anos fazendo essa parte de, ainda quando existiam os reatores, né, que hoje praticamente as lâmpadas fluorescentes, não vendia lâmpada, mas os reatores, as luminárias de alto rendimento, trabalhava muito com eficiência energética, né, na época que teve o grande boom de eficiência energética no mercado, no 2012, 2013, uma empresa muito séria, existe uma empresa de mais de 60 anos de mercado, uma empresa de uma família italiana lá de Caxias, gaúcho, mas muito forte.
Uhum.
Tem produtos de altíssima qualidade, só que eles não, o forte não é um mercado varejista ou as lojas, as revendas, é mais a parte de soluções mesmo de iluminação.
E aí chegou na Orolux. Tudo na parte comercial.
Tudo na parte comercial.
Tudo vendendo.
Comecei na Orolux aí praticamente em 2013, de 2013 mesmo, fazendo só o interior de São Paulo, era uma equipe bem pequena, que o Orolux é uma empresa grande, tradicional, já vinha desde a Eletromega, que foi um dos maiores distribuidores do Brasil de Philips, e montou a própria marca, né, de lâmpada. Quando eu cheguei no interior de São Paulo, vendia-se muito pouco, aí eu morando em Bauru ainda, pela Orolux, fazia todo o interior e comecei a fazer a segmentação do mercado, segmentar uma equipe para a área alimentar, né? Os varejo alimentar, ou as redes, os atacados, outra equipe para o Maticom, que é entre os materiais de construção, o home center, e uma outra equipe para o Matele, que a gente chama, que é o material elétrico, de revendas. E foi com essa, eu comecei a segmentação com ela, foi dando muito resultado, foi tracionando. Foi a primeira área do Brasil, pela Nielsen, que a gente pegou a liderança, foi na área 5, que justamente é o interior de São Paulo.
Caramba, que legal.
Foi líder absoluto, ainda é líder no interior de São Paulo pela Nielsen, na Nielsen e pela Scantec, que é tem mais preciso a apuração deles, né, na parte alimentar, de supermercados. E aí foi aumentando, ganhando áreas, né? Eu ganhei a região de Campinas, foi ganhando São Paulo, foi em outras áreas, foi para Minas, e assim foi crescendo. Chegou, eu fiquei até 2021, e em maio de 2021 eu resolvi sair, eu falei, pô, não, acho que deu meu tempo aqui dentro, aí acabei me desligando da empresa, fiquei um período numa outra concorrente do Rio de Janeiro, e fiquei 8 meses fora. Aí o dono do Lux, aí voltamos a nos conversar em dezembro de 21 mesmo, e em fevereiro eu voltei para o Lux e estou aí. Então, completando os períodos aí, dá 11 anos já.
E tocou a música do Roberto Carlos.
É.
Né?
Eu voltei. Exatamente.
Agora pra...
É, isso aí.
Legal, cara. Pô, puta história legal. Você conseguiu, então, junto, né, com o trabalho do time e tudo mais,
sim,
conquistar a liderança de uma região... Que assim, dizem que São Paulo, capital, é a região mais rica do Brasil. E em segundo lugar, é o interior de São Paulo.
O interior,
né,
de São Paulo é fortíssimo. Realmente, não é porque a gente está em São Paulo. Eu não sou nem paulista, assim, né? sou de Minas, mas a gente roda. Estava até um tempo atrás, antes de assumir a diretoria como nacional da Eurolux. Roda aí. O Brasil é muito grande, um país praticamente continente, né? Não, mas igual o nosso interior, não tem.
Não tem, né?
Não tem. A estrutura que nós temos no interior de São Paulo, a estrutura, a malha viária, as cidades, assim. O Brasil é muito bonito, muito rico, muito, assim, tem as suas particularidades em todas as regiões, mas como é, assim, o interior de São Paulo, a gente roda o Brasil todo, não tem igual.
Não acho. Eu tava vendo lendo um artigo um tempo atrás, e eles falam que a industrialização do interior de São Paulo se deve a um programa do Estado que foi nos anos 90 ou 70, 80 ou 90, não lembro, acho que foi anos 80.
Foi anos 80, se não me engano, com o Oreste Square na época.
Isso, que eles começaram a dar benefício para as cidades do interior,
isso,
benefício fiscal e tudo mais.
Apostou na malha viária, né, as rodovias bem pavimentadas, bem duplicadas, então...
Então é planejado, né? Não foi algo
é verdade,
que aconteceu, né? Então as pessoas aqui mesmo em Indaiatuba, acho que Indaiatuba surfou bastante nessa onda dessa industrialização do interior, né?
Surfou e continua, né? Porque, se eu não me engano, Indaiatuba está entre as 5 melhores cidades de qualidade de vida do Brasil, né?
Sim, sim.
Está entre as 5 melhores.
Não é bom falar muito, porque enche de gente.
É
começa a ter trânsito, mas
começa a ver o problema das grandes cidades, que é violência, isso, aquilo, mas Indaiatuba é maravilhosa, a cidade aqui...
É bonita, né? Eu nasci aqui, sou suspeito para falar.
É uma cidade muito boa mesmo. Nossa.
Meu pai já veio de São Paulo, meu avô é alemão, mas tipo, ele veio para cá, não quis mais sair. Agora ele mudou para Bahia, faz um tempinho já. Também não quer voltar mais.
Ah, e chegou lá... Ele está em qual região? Sul da Bahia?
Sul da Bahia, Itacaré.
Região. Ah, então...
Não quer saber de voltar.
Não volta mais mesmo.
Às vezes ele vem para cá, ele coloca a calça, ele abriu um restaurante na beira da praia.
Assim. Uh-huh.
Ele coloca a calça e fala, cara, já tá me dando alergia essa calça.
É bem...
Não quer nem saber, né? Cara, e aí você, nessa volta você assumiu uma diretoria de vendas?
Não, ainda não. Teve um projeto que foi apresentado, que é o... Os dois sócios, né, que são dois irmãos, o Roberto e o Carlos, eles iam sair da operação por um período, trouxeram uma diretoria de fora, tanto na parte de supply, quanto na parte comercial, na parte de CFO, né, e depois uma outra unidade dentro da Eurolux, uma outra BU de negócios, que é a fotovoltaica solar, teve outros diretores. Ficou um ano e meio, mais ou menos, nisso. Eu estava como nacional, ajudando o Roberto, porque a gente conhece bem o mercado, conhece bem o cliente, fala a língua deles. E passou um ano e meio, eles resolveram voltar à estrutura antiga, eles assumiram novamente, né, as operações. O Roberto voltou para a área comercial. E, recentemente, a APAS foi em maio, praticamente em março, né, na saída do antigo diretor. Ele saiu de abril, de fevereiro para março. Aí eu logo em seguida assumi a diretoria.
Uhum. E essa... Eu vejo muita gente no mercado fazendo esse movimento de trazer profissionais que já chegaram à diretoria em outras empresas,
uhum,
para assumir a diretoria de determinadas empresas. Então,
sim,
o cara vai, busca no mercado esse recurso e importa e coloca ali na empresa. Quais são os prós e os contras disso?
Não, os prós eu vejo que trazem um novo olhar, né? Uma nova perspectiva, novas técnicas, nova gestão. ajuda muito, traz uma nova cultura. O grande contra é que a pessoa tem que se adaptar também à cultura da empresa, ainda mais que é uma empresa familiar, que já tem todo um DNA de 33 anos. Então tem que, a mudança não pode ser radical, não pode ser top-down, né? Tem que ir aos poucos e mudando, agora querendo mudar de uma vez realmente, aí dá conflito, dá confusão, mas é benéfico, acho que trazendo profissionais de fora ajuda bastante, assim, né? Vir com uma outra visão, com outras técnicas, com outra pegada no mercado, né? Muda completamente, outra vivência, assim, outras experiências, ajuda tanto o time interno quanto o time externo. É só tomar um cuidado para a adaptação e não ferir a cultura da empresa, né?
Fazendo a dor no susto, né?
É, exatamente.
Eu acho que a mescla de promoção interna mais a importação ali de recurso externo, acho que é uma boa
isso, pedida. Acho que sim. Valorizar muito os funcionários de casa, né? Existem muitos talentos, né, que não são bem aproveitados dentro das empresas, né?
Então, é o famoso meio termo, né?
Exato,
exatamente. O caminho do meio é sempre o mais difícil.
É verdade. Legal. É mais difícil.
E aí você chegou a esse cargo, né, de diretoria.
Isso.
E aí como é que foi o desafio, assim, o primeiro passo?
Na verdade, eu relutei um pouco, poxa, mas diretoria, porque eu sempre fui uma pessoa muito de campo. Uhum. Sempre, você que eu acho que na rua onde tudo acontece, principalmente nessa área comercial, né? E eu já procurava mesclar muito a parte de campo, mais back-office. Falei, pô, agora eu fico muito mais preso, mas realmente a responsabilidade é maior. Praticamente eu só oficializei aquilo que eu já vinha fazendo há muito tempo, então oficializou mais e a responsabilidade é maior, até a visão, você não tem talvez um gerente nacional muito mais focado e a parte estratégica também, mais em trazer o resultado, mas agora na diretoria você tem que trazer o resultado com qualidade, com rentabilidade, com margem, tendo um cuidado muito grande com o DRE da empresa, sabe? Então, a venda não é tudo, ela é um componente que vai trazer sustentabilidade para a empresa, mas tem que ser uma venda bem saudável, ainda mais o Urux é um mercado que trabalha muito com produtos só de importação, só da China, ninguém fabrica lâmpada no país. Uhum. Tem a diferença de qualquer importador, ou quando você desenvolve o datasheet, ou seja, a especificação técnica, e homologa as empresas para fabricar para você na China. Então, como parafraseando o Roberto, né, o nosso CEO, certeza que você tem que vai ter ruptura, que vai faltar. Por mais que você tenha um bom planejamento, um bom S&OP, no final falta muito produto, tem atraso de navio, tem problemas igual aconteceu recentemente, um absurdo aí, acabou.
O preço do frete.
O frete disparou novamente, faltou navio, não tinha disponibilidade de navio, porque você precisa trazer mercadoria já pronta e não conseguir, então o frete dispara. Então são variáveis que acaba afetando mesmo. Uhum. Então acaba gerando uma ruptura de um ou outro item. Então é um desafio grande. E o diretor realmente cuida muito disso. Tem que a visão é muito mais ampla do...
Sistêmica, né?
Muito mais ampla, sistêmica. Responsabilidade muito maior do que o que eu fazia antes. Então, mas eu sempre gostei de desafios, sabe? Então acho que foi uma confiança grande aí do Roberto, do Carlos, do irmão dele, de todo o conselho da empresa. E para me oficializar como diretor e estou aí nesses meses já com eles.
Legal. E esse desafio, né, de produzir lá fora, né? Uhum. Qual que é a dificuldade, né, de produzir, de ter uma produção 100% interna? Isso é possível ou é muito difícil?
Não, é muito aqui no Brasil praticamente impossível. Né? O custo não fecha as contas, não, você fica totalmente fora de mercado. Uhum. Não adianta, a gente tenta fugir disso, mas a China virou a fábrica do mundo. Sim, então, até os Estados Unidos tentam reverter isso, não consegue mais. A linha de produção deles é absurda e quem acha que ainda é trabalho escravo, não é nada disso. Eles têm uma evolução tecnológica muito grande. As fábricas, eles são super modernas, então eles ganham na produtividade. É claro, claro que lá tem produto porque você quiser pagar. Então, um produto de qualidade você vai ter, que é um produto com qualidade inferior você vai ter também. Uhum. Então, é muito disso. Por isso que a gente procura fazer a nossa especificação técnica, homologa as fábricas para fabricar dentro daquela especificação nossa para trazer. Mas mesmo assim, você tem que tomar um cuidado muito grande. Que hoje eu ainda estava conversando com um cliente nosso aqui de Valinhos, chinês, a gente brinca, né? Acha que o brasileiro que gosta de fazer muita gambiarra, essas coisas, né? Muito, eles são muito espertos. Né? Nossa, eles, você não tomar cuidado, eles entendem mais da nossa legislação fiscal do que os próprios brasileiros, não fazem cada coisa. E lá também, se você não tiver uma amostragem na saída de qualidade para ver o produto, pode vir problema, assim. Então, sim. Muitas vezes a gente até, dentro da nossa especificação, a gente acaba recusando lotes lá para evitar ter problemas aqui.
Uhum.
Mas mesmo assim, acaba passando, assim como qualquer empresa, né? Um problema de recall, você precisa recolher tal lote, veio com um problema, acabou passando no teste de amostragem.
Tá.
Passando, não. Isso porque a gente faz na amostragem, não tem como inspecionar todos os containers, né?
Uhum.
Então, um ou outro que acaba escapando. Mas mesmo assim, o índice de devolução da Urolux não passa de 0,6%. É bem baixo.
Não dá para testar tudo, senão seria igual aquela piada do português que ele vai testar o fósforo. Já viu?
Não, não vi.
Não? Né? Ele vai e manda uma carta pro português, né, em Portugal. Uhum. Falou assim, tô te mandando aí uma inovação do Brasil, uma caixa de fósforo. Aí ele recebe a carta de volta, falou, pô, mas não tá funcionando. Aí ele falou, caramba, testei todos antes de mandar.
Então, entendi.
Não dá pra testar
não
tudo.
Não dá pra testar tudo.
Piada ruim, né?
Não.
Tem a questão de direito autoral também, né? Que eles infringem bastante, né? O chinês.
É, não tem. Eles são...
Teve um caso de um produto que a gente ajudou a desenvolver, o visual e as campanhas e tudo mais. Que quando o cara veio vender no Brasil, o próprio chinês que ele produziu lá já tinha registrado a marca dele aqui.
Não, olha, eles são muito rápidos, são muito espertos, sabe? Que a gente fala, o brasileiro gosta, é o esperto, gosta do jeitinho, mas eles deixam a gente bem para trás.
É trouxa perto do chinês.
Totalmente. Né? Nossa, eles, é o que eu falei, de legislação nossa, fiscal, muitos analistas fiscais nossos não conhecem tanto a legislação como eles. Eles veem todas as brechas e usufruem de todas as brechas. Eles
são bons.
São, né? Muito.
Por isso que os caras estão dominando o mundo, né?
Então, tem... a gente vê que tá essa invasão aí da BYD que chegando cada vez mais forte, né? E...
Cara, e é em tudo, né? Em tecnologia, a Olimpíada agora estão na frente também.
Não, eles...
Então, chineses, os chineses são danados.
São, né? Eles são.
Tem eu, assim, particularmente, né? A China, ela já foi o centro do mundo durante uma boa trajetória da história.
Uhum.
Era o centro do mundo, com as rotas da seda e tudo mais. Na cabeça deles, esse período em que os Estados Unidos estão na dianteira é um período curto, perto do que eles já estiveram. Então, eles só estão retomando a importância que eles tinham no mundo, né?
Não,
e é um fato, né?
Também, não, é um fato. Aí não adianta. A indústria do mundo hoje tá na mão deles.
Lá, né?
Eles...
E eles, inventaram a pólvora, inventaram o macarrão, a pizza.
Exatamente. A gente acha que foi a Itália, né? Mas não foi, foram os chineses.
Então os caras são muito... Eu assim, admiro bastante o povo chinês.
Não, e fazer negócio com eles não é fácil, né? É difícil. Ele tem que ficar muito esperto, porque eles, a qualquer brecha, eles te dão um nó mesmo.
Dão um nó, né?
Dão.
Não tem jeito de competir, né? Cara, com essa importação, o problema do frete... O quanto que isso prejudica ali na ponta?
Não, prejudica muito. Porque
baixou o preço do frete? Ou ainda
Alto? Ainda deu uma pequena reduzida, mas ainda está alto. O frete ele teve um impacto grande na época da pandemia. O frete na casa, sei lá, $2,000, então chegou até $13,000. Então, se a gente falar de uma lâmpada, aquelas lâmpadas comuns, né, aquelas lâmpadas bulbos de 9 watts, que é a mais barata, que hoje é commodity, né, o preço dela é um absurdo. São centos de dólar. Aí um container custando 13 mil. Não chegou isso na pandemia, mas agora não. Chegou próximo aí aos 9 mil. Mas um container de 40 peças cabe 140 mil peças, mais ou menos. Então, mais de 30% do valor da lâmpada
é frete.
E quanto mais barata a lâmpada, mais ele impacta.
Uhum.
Não é nem tão. A variação cambial também atrapalha muito. Uhum. O dólar não, acima dos 5,70, como está. Mas o frete marítimo é o que mais impacta. E muitas vezes também a disponibilidade de navio.
Uhum.
Que teve uma falta agora muito grande recentemente. O que falávamos que é por causa da BYD, que praticamente monopolizou os navios para trazer aquela, os carros para o Brasil antes de ter a taxação, não foi só isso também. Claro que eles quiseram valorizar a frete e subir novamente. Uhum. Ele deu um pico alto, deu uma recuada, mas está meio que estabilizado agora.
Mas para os Estados Unidos também estavam mandando muita, muita coisa, né?
Estavam mandando muitas coisas.
Não iam mudar. Ah, falaram que era por conta da eleição, né?
É,
eles
não.
Eles iam importar muito produto chinês antes da eleição, porque corre o risco do, do
Trump ganhar, Trump voltar, e tentar brecar. Não, não tem como brecar. É. Não, não adianta. Ele, a própria indústria americana não consegue suprir o que eles estão produzindo hoje na China, né? Então, teve muitas desculpas aqui e ali, muitas narrativas, né? Mas a verdade é que subiu, deu uma estabilizada agora, uma recuada, mas a gente acha que não vai baixar tanto como estava no início do ano passado, nesse ano, porque já vem agora a sazonalidade de final de ano, né? Os produtos natalinos. Aí logo depois, talvez depois do ano novo chinês, que é em fevereiro mais ou menos, deva ter mais uma queda. Mas uhum. talvez possa ter mais uma queda, mas não voltar ao nível que estava antes, na casa de $2,000, mil e poucos dólares. Então,
difícil,
eu,
né?
Eu acho difícil. Pode ser que aconteça, mas é uma incógnita.
Ainda mais agora, está tendo o problema do Japão lá, né? Da queda das bolsas japonesas.
Não,
que subiram a taxa de juros.
É, essa ameaça agora do Irã querendo entrar na guerra contra Israel. Então, o mundo está meio difícil, estranho.
Está difícil, está estranho, né? Tá meio complicado, né? E com tudo isso, você assumindo lá o cargo de diretoria, você faz um planejamento estratégico, né?
A gente faz um planejamento
de curto
já para o próximo ano, para 3 anos e para 5 anos, mas sempre tem que ter ajustes, não adianta. Já o planejamento para o próximo ano, com certeza vai sofrer ajuste.
Uhum.
Assim como o planejamento de 23 para 24, chegou lá para maio, nós já tivemos que fazer ajustes. Com então, 5 meses, então o mercado é muito dinâmico. O mercado, nessas instabilidades que está... Então, por mais que você faça um planejamento estratégico, o ajuste sempre tem que ter. A correção, né?
Eu tenho visto que o mercado inteiro tem virado um... Falando de planejamento, né?
Uhum.
Tem virado um método agile lá. Que é tipo, você planeja de 3 em 3 meses.
Exato, tá dessa forma.
E avalia o que vai acontecer para tomar outras decisões e planejar os próximos 3, né?
Não, é, porque hoje qualquer variável externa, qualquer tipo, afeta a performance do mercado, né?
Uhum.
Tivemos agora recentemente aquela tragédia no Rio Grande do Sul.
Uhum.
E a perspectiva realmente era, pô, vai dar uma travada, vai ter problemas de recebimento, problemas de ruptura, como é, de investimento no Rio Grande do Sul. Porém, surpreendeu. Já no primeiro mês, explodiu as vendas lá e agora com a reconstrução do sul. Então, são variáveis que às vezes você pode esperar, como é uma aposta que você faz que vai dar resultado ou não. Né? É muito complicado. Por isso que você falou, esse planejamento, apesar de ser anual ou cada 3 anos, 5 anos, você sempre tem, a cada 3 meses, tem que fazer uma correção.
Sim, corrige a rota ali, né?
Tem que corrigir, fazer os ajustes necessários para não perder o pique e manter pelo menos a entrega do DRE, da margem que a empresa precisa para sobreviver e investir.
Uhum. E como que funciona a estrutura do departamento comercial lá? Vocês têm departamento, tem pré-venda, tem vendedor?
Não,
como,
na verdade...
Como que é essa classificação?
Nós temos uma equipe hoje de 10 gestores regionais, gerentes regionais a nível Brasil. É, uma maioria multicanais, quando a gente fala multicanais, que 9 deles trabalham com material elétrico, material de construção e alimentar, e só um em São Paulo, na Grande São Paulo, que é exclusivo para alimentar, para as redes, varejo, atacado alimentar. E temos uma equipe hoje de 250, mais ativos mesmo, 200 representantes comerciais, a gente só atua com representantes comerciais a nível Brasil, né, e... Internamente temos uma equipe de ADV, de administração de vendas, que são as analistas, que cada gestor, cada gerente regional tem uma analista que vai cuidar da equipe dele para dar o suporte de análise de no que precisar internamente de back-office. Temos um televendas interno também para trabalhar clientes inativos, áreas brancas, que está ligado. Hoje a gente colocou o televendas junto com os gerentes regionais para evitar até conflito. Oh, pô, entra na minha área, não, estava me furando. Então, está na responsabilidade do gerente regional também, o televendas. E tem toda essa estrutura do administrativo de vendas. Junto também o marketing está com a área comercial.
Tá. E a parte online? Vocês vendem online?
Hoje é um mercado que está crescendo muito. nós trabalhamos em marketplace, mas via parceiros. A Orlux mesmo não tem uma loja virtual dela dentro de nenhum marketplace, de nenhuma. Nós atendemos a Amazon, atendemos o Martins, tanto para compra direta, para venda da nossa BU de disjuntores, quanto nós temos um contrato com eles que eles fazem a venda, o Lux fatura, entrega, e o Martins paga a gente descontando o contrato deles.
Uhum.
Então, é mais nessa participação. Tem muitos clientes e parceiros nossos que têm e performam muito bem na parte de Mercado Livre e outras plataformas, né?
Uhum.
Que tem na própria Americanas. Mas nós mesmos atuando no canal digital, ainda não.
Tá.
A gente quer, estamos nos estruturando para entrar também no canal digital, mas a gente tem um cuidado muito grande com os nossos parceiros, com a nossa revenda.
O cara não, fica bravo.
Fica bravo, porque pô, você está vendendo lá também, você é concorrente meu, então a gente realmente valoriza muito os nossos parceiros e procura evitar conflitos com ele, por isso que a gente não entra, nem para atender consumidor final, como instaladores, construtoras, e muito menos assim, entrar direto com uma loja nossa dentro de um canal digital.
Vocês sofrem com falsificação de produto ou até golpe em nome da Orlux?
Não, falsificação até que não. O que a gente sofre é que o mercado brasileiro, por causa dessa, não tem uma política fiscal definida, né? Tinha que ter a reforma fiscal, que eu acho que ajudaria muito. Então tem as guerras fiscais, tem estados que não tem ST, outros estados são um absurdo. Aí tem muitos concorrentes que trabalham com operação fiscal, que não recolhem, a ST fica 30 e poucos por cento mais barato. Então, é muito. Eu acho que todo o mercado, não só de iluminação. É uma guerra muito grande aí, daqueles que trabalham produto, correto, né? E daqueles que não trabalham.
Uhum. E aí o cara tem uma política de preço mais agressiva ali, né?
É, porque olha, se a gente um concorrente vendendo 5% mais barato, o cara está fazendo uma ação. 10%, o cara já tá fazendo loucura, tá desesperado. Aí vem outro com 30% mais barato. Não tem como, a gente sabe o preço que entra no Brasil. Isso daí é aberto pela Receita Federal, quanto que foi pago, quanto que entrou, como que consegue, não fecha as contas. Então é nada mais que uma operação fiscal.
Uhum.
É legal.
E aí o cara corre o risco, se for pego, ele paga multas. Se for pego.
Aí abre outra empresa, abre outra CNPJ e fica nessas jogadas, né? Uhum. Infelizmente.
E aí deprecia o mercado inteiro. Sabe uma coisa que eu sempre achei curiosa assim também? Que o cara vai dar um nó fiscal. Aí ele dá um nó de 30%. Só que ele não coloca os 30% no bolso.
Não, exatamente.
Então ele corre o risco para matar o próprio mercado. Né?
Exatamente, ele derruba o mercado, vende mais barato que todo mundo. Ele poderia vender, sei lá, 10% mais barato, mas não. Eles querem dominar e vende 30%, 40%, 35% mais barato. Aí,
então, mas eles...
Não fazem a conta, né? Não sabem ganhar dinheiro. Até mesmo fazendo coisa errada, não faz. É verdade.
Porque se ele, sei lá, dá 15%, põe 15% no bolso...
Exatamente, ele vem por aí.
Ele tá dando desconto só pro comprador.
Exatamente.
Então, tipo, no final do dia, ele tá sempre se ferrando.
Ele é bem por aí mesmo.
É o cara esperto. Aquele negócio do trânsito, que você vê o cara... Todo mundo ali na sua linha, na boa...
Ele
e o cara fica costurando todo mundo.
Exato.
Aí chega lá na frente, ele tá parado.
Tá parado,
Aí você fala, pô, correu tanto.
Pra quê, né?
Chega um minuto antes, né?
É verdade, assim. É bem por aí.
É complicado. Cara, e aí, nessa estrutura de canais que vocês têm, de vendas, tudo na parte B2B, né?
Sim.
Bem orientado. Como é que vocês fazem a venda B2C? Vocês se envolvem nisso ou não tem...
Não fazemos a venda B2C. Na nossa divisão, o Solar, que não é na minha diretoria, hoje tá, o próprio Roberto está assumindo, né, até contratar um novo diretor, ainda atende, às vezes, para consumo final, mas aí é uma outra divisão, aí é projetos fotovoltaicos de energia solar e tal. Mas agora na área de iluminação, não atendemos o B2C.
Tá.
Só B2B.
Na parte de... Você falou bastante sobre BU, né? Unidades de negócio.
Isso.
Como que vocês orquestram isso? Como que vocês administram essas BUs? Como que elas são divididas?
Olha, ainda é o mesmo CNPJ, né? Lux Iluminação e Solar. A parte toda de iluminação está na minha responsabilidade. E a Solar, um novo diretor hoje, temporariamente, o CEO da empresa está cuidando dessa parte. Então é dividir, são times distintos, equipes distintas, a forma de atuação distintas. são colegas, né, pares que a gente tem, mas são negócios totalmente distintos.
Uhum. É tipo uma lojinha de cada um.
Às vezes o que pode acontecer, o mesmo representante comercial que está na rua, ele pode vender a parte de iluminação e vende a parte de solar também. Não são todos, uhum. Alguns sim, mas ele vai responder para diretorias diferentes.
Ah, tá. Até a minha pergunta, porque geralmente quando você segmenta por BU, a cabeça disso é o comercial, né?
É, exatamente.
E aí, lá não, a cabeça é o negócio mesmo, né? De uma forma geral.
É isso
aí. Eles compartilham em algum dos casos o comercial também.
É, mas são poucos casos, são alguns representantes a nível Brasil, porque não adianta a gente tentar misturar, às vezes dá certo, ou um vai dar mais foco para um. O solar está indo bem, o volume de solar é um absurdo, os pedidos, aí ele começa, pô, ele vai abandonar a iluminação, ou ele começa a ir bem a iluminação, então não é, bom, são poucos que conseguem conciliar os dois, né? Mas é mais difícil, por isso que são equipes praticamente distintas, são poucos representantes que trabalham com as duas unidades de negócio.
Uhum. Não dá para o cara tocar gaita, né?
Não, no próprio segmento alimentar, nós temos representantes que atendem multicanal, mas não é bom. Ele não performa, ou ele performa em um, não performa em outro, ou não performa em nenhum. Uhum. Tipo, o cara que é especialista em alimentar ou atender supermercado, ele não vai fazer um trabalho legal no material elétrico e vice-versa. Uhum. O cara que fala, não, atendo o material elétrico e vou atender um supermercado que o cara é meu amigo, não faz direito. Então, são culturas diferentes, abordagens diferentes, é tudo diferente. A parte de negociação, até a linha de produtos, mix, são um pouco diferentes. Então, não é legal. Tem que ter a segmentação, ajuda muito.
Eu tenho a impressão, mas é a impressão de consumidor ali da conta. Uhum. Né? Que antes você colocava uma lâmpada na sua casa, ela durava, sei lá, a lâmpada aquela incandescente.
Uhum.
Às vezes, sei lá, dava um ano, seis meses, não sei muito a obsolência programada ali. E ela frequentemente queimava.
Sim.
Eu coloquei uma lâmpada no apartamento que eu tô faz 4 anos. E a lâmpada tá lá, não queimou. Esse mercado cresceu ou diminuiu?
Não, ainda cresce, porque é o seguinte, a lâmpada incandescente, como você falou, ela era para 500 horas, depois veio a Equalogen, que até 1000 horas. Vieram em 2002, com o primeiro apagão, as lâmpadas eletrônicas ou econômicas, né, ou aquelas fluor, tanto a compacta, né, a espiral, a 3U. Essa já, no início ela foi para 3000 horas, aí depois que a legislação entrou, ela foi para 6000 horas. Então ela já durava um pouco mais, era mais econômica do que as incandescentes, que esquentava pra caramba. Com a chegada do LED mesmo de iluminação, os primeiros LEDs, o preço dela era um absurdo. Uhum. Quando eu ainda estava na entrada, a primeira lâmpada de LED custava R$50 uma lâmpada. E realmente, era lâmpada lá de 2012 e até hoje funciona. O dissipador de calor dela era diferente, o peso da lâmpada era diferente. Claro que depois que entrou a normatização, ela reduziu para 25 mil horas, que ela era para 50 mil. Só que é um produto eletrônico, que depende muito da rede. Ele tem um drive interno que vai converter a corrente alternada para contínua e alimentar a lâmpada. A lâmpada, o LED, nada mais é do que um diodo que emite luz. Então, um componente eletrônico. E qualquer variação, apesar de a gente falar que o LED, a gente chama o LED de bivolt, ele não é um bivolt, na verdade ele é um full range. Ele estabiliza aí de 90 a 240 volts. Qualquer. Só que as nossas redes não são puras, não mantém aquele padrão.
Né?
Então, qualquer pico de energia, tudo vai afetar diretamente a vida útil do LED.
Entendi.
O que determina uma vida, um LED de qualidade, a primeira qualidade do diodo, da lente que está em cima do diodo, e principalmente o dissipador de calor, porque ele gera, o calor que ele gera no núcleo dele não emite. Tanto é que você coloca uma mão em cima da lâmpada, ela
fria,
tá, não está tão quente, às vezes está morta. O calor está todo atrás, então tem que ter um bom dissipador que aí garante diretamente a vida útil dele.
Ah, tá,
então, apesar de hoje não estar usando mais quase que alumínio, é mais um plástico industrial. Então, mesmo os LED que era para ser 25 mil horas, teoricamente era para durar as 25 mil horas, mas aí tem muito liga, desliga, tem muitas variações de temperatura do ambiente, tem muita variação também de rede que dá os picos, isso, aquilo. Então, reduziu. Os LEDs antigos, como você falou esse de alguns anos, eram mais robustos,
uhum.
Aguentavam mais. Os de hoje, realmente, qualquer variação, eles estão queimando mais rápido.
É, eu percebo que as lâmpadas, essas tubulares aqui, elas queimam mais rápido. Essa que eu comprei em casa, já enjoei da lâmpada.
Porque se você vê essa tubular, as primeiras tubulares, ela era de policarbonato, e em cima, tinha praticamente uma régua, uma, que era um de alumínio para dissipar o calor. Hoje não, hoje ela é toda de vidro, e o dissipador é bem, bem assim, não dissipa pra, quase não. Por isso que aí acaba queimando um pouco mais rápido que aquelas primeiras que chegaram, que eram de policarbonato. Aquelas duravam um pouco mais, hoje não, é toda de vidro.
Sim, sim. Será que é a Orolux essas aí?
Não, colorida assim. Não, colorida a gente não tem. A gente tem na, nas temperaturas de cor, aquela que é a branca, né, que é de 6.500, a de 4.000, que é aquela intermediária neutra, né? E de 2.700, que é aquela mais assim, amarela, né? Para área mais para conforto mesmo.
Essas coloridas.
Essas coloridas não são nossas, não.
E a gente colocou essas aqui, vamos contar um segredo. São as cores da empresa, né? A gente colocou, tipo, em cada baia ali, a gente colocou uma colorida. Cara, o quanto a luz influencia no bem-estar.
Influencia.
Porque tinha uma verde, a verde a gente nem colocou, mas guardou. E a verde começava a me dar uma vertigem, assim, uma ânsia de vômito. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu coloquei, os outros reclamaram. Eu falei, mas que frescura, uma lâmpada. Coloquei em cima de mim e falei, nossa.
Por isso tem até o cromoterapia, né? Que o pessoal trabalha com essa parte de cor, né? Realmente... É, nós temos uma solução, uma lâmpada, que até não é exclusiva, nosso mercado tem, que está na nossa família Control LED, que é uma RGBW, né? Que é a Red, Green, Blue, que você faz todas as cores delas, a RGB, e a nossa também tem o W, que é a cor branca. Então, você no controle, você consegue... E muita gente em quarto de criança usa vermelha para noite, para dar aquela acalmada, diz que é muito bom.
Vermelho?
É, diz que acalma, assim, no abajur no quarto de criança.
Legal.
Isso que ajuda bem.
Eu tenho uma dessa aí, pra mim o verde que fazia, tipo o verdinho clarinho, assim, fazia bem.
O green dela lá.
É, mas aqui a lâmpada verde o dia inteiro em cima começou a fazer mal. Acho que depende da hora, né?
Depende do ambiente, da hora.
Legal. Cara, e quais são os planos aí de futuro da Orolux? O que vocês estão pensando no mercado?
A gente quer voltar realmente na vanguarda do mercado até 2019, nós estamos sempre na liderança de lançamentos, de produtos. Realmente a gente parou um pouco, agora está voltando com vários SKUs novos, várias novidades. Porque a lâmpada mesmo, a lâmpada de bulbo de 9 watts, que é o mais varejinho mesmo, isso daí ninguém não dá margem, ninguém ganha dinheiro, tem por ter. Então a gente vai trabalhar mais com produtos de valor agregado melhor, com melhor qualidade, com maior tecnologia e com um valor agregado maior e voltar a ser uma empresa de iluminação, não uma empresa de lâmpada. Deixar de ser lampadeiro para ser uma empresa de soluções em iluminação.
Ah, legal. Eu percebi também que as pessoas começaram a parar de usar essa lâmpada de bulbo, começaram a usar lâmpadas que são, enfim, tem formato diferente. E na mesma velocidade que antes o cara tinha uma lâmpada incandescente em casa, hoje ele tem uma lâmpada no teto, tem uma lâmpada embaixo do armário da pia, tem uma lâmpada na cabeceira da cama, então uma fita de LED, né? Enfim.
Isso.
A iluminação, ela ganhou outros contornos ali dentro do mercado, né?
Ganhou e tá evoluindo muito. Como você falou, a lâmpada de bulbo ainda, né? Porque grande parte da população brasileira ainda mora em casas. Então, ainda se vende as lâmpadas de bulbo, seja de 9, de 12, se bem que o consumidor está querendo uma potência um pouco maior. Mas, se você olhar desde Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, depende, cada governo coloca um nome. A maioria já sai com painéis, não sai mais com lâmpada, sai com painéis de 18 watts, 12 watts, ou até mesmo 24. Então, já mudando esse conceito. E nas casas hoje projetadas, que tem um projeto luminotécnico, com light design, já não entra mais nem lâmpada. Até um tempo entrava o trilho eletrificado com os spots, agora já é perfil de LED com fita de LED para iluminar. Tudo luz indireta, sabe? Um ambiente bem mais agradável para você ficar, visando o conforto. Né? Então, mudou bastante. Está mudando muito. Por isso que a gente tem que acompanhar, deixar realmente de ser uma empresa, a gente brinca, né? Lampadeira, para ser uma empresa mais de soluções em iluminação.
Legal. Cara, queria agradecer a sua presença, foi muito bacana o papo aí.
Não, eu que agradeço a oportunidade.
Uma aula, né, sobre iluminação. E aproveitar para você deixar seus contatos e como é que faz para as pessoas encontrar em você e a Urolux?
Ah, sim. O meu e-mail, até passando o e-mail meu, é douglas.moraes@urolux.com.br. E quiser também no WhatsApp, é 19 98959-5656.
Perfeito. E urolux.com.br,
né? urolux.com.br, exatamente.
Legal. Bom, eu vou pedir aqui também para o pessoal que está assistindo, tem muita gente que assiste o podcast, mas acaba não se inscrevendo. Então, a pessoa vê o vídeo e não se inscreve. Se inscreve no canal, ajuda bastante a gente. O canal é o Beats Podcast. A Beats também está nas outras redes sociais, como o Beats.digital. E me segue lá, estou como Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. É K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. Muito obrigado, valeu e até a próxima.
Até a próxima. Obrigado a vocês.